teve uma época em que a imprensa usava o nome dele para apelidar parte do governo federal, a ala ulavista. A ele eram atribuídas nomeações de ministros. Seu livro aparecia na mesa do presidente. Ele era recebido até em jantares oficiais. Mas o momento de Olavo de Carvalho agora é outro. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021, dia em que a editora Record, uma das maiores do Brasil, comunicou que não renovou o contrato com o escritor e polemista Olavo de Carvalho, responsável por alguns dos títulos mais vendidos da empresa. Entre 2013 e 2019, os livros O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota venderam 400 mil cópias, números muito altos para o mercado editorial brasileiro.
Numa entrevista para o jornal O Globo, o editor executivo da Record, o Rodrigo Lacerda, disse que a editora é um grupo plural. Um grupo que publica desde autores de direita até Paulo Freire, educador reconhecido internacionalmente, que passou a ser considerado um nêmesis da extrema-direita brasileira nos últimos anos. Mas o Rodrigo Lacerda disse que a Record está passando por um momento de renovação e que o Olavo de Carvalho vai além do debate de ideias. Aqui o que disse o Rodrigo Lacerda, abre aspas para ele. Nosso problema não é publicar um autor mais à esquerda ou mais à direita. O importante é que todos sejam democráticos em seus modos de atuar. A editora pede aos seus autores que tenham o espírito democrático de conviver com vozes diferentes. O posicionamento do Olavo hoje é de uma convivência péssima com as vozes discordantes, para dizer o mínimo, fecha aspas.
O Olavo publicou dois livros pela Record. Um deles é uma reedição da coletânea de artigos O Imbecil Coletivo, publicada originalmente em 1996 e que teve seus direitos comprados pela editora para ser relançado em 2018. O Imbecil Coletivo ganhou essa nova edição depois do sucesso de vendas de O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, também uma coletânea organizada pelo jornalista Felipe Moura Brasil, que hoje é comentarista da Rádio Band News. Os dois livros foram publicados sob a gestão do editor Carlos Andreasa, jornalista que hoje trabalha na Rádio CBN. Tanto o Moura Brasil quanto o Andreasa são brigados com o Olavo hoje.
Não dá para dizer que a editora foi pega de surpresa com as posições do Olavo de Carvalho. Ele já foi articulista de jornais, grandes jornais até. Uma figura conhecida do debate público que ganhava força com as redes sociais, por meio de um perfil no Facebook com bastante alcance. Chamava atenção por sua boa retórica e as citações que fazia a inúmeros pensadores da antiguidade à modernidade. Mas, sobretudo, chamava atenção por seu forte anticomunismo e um discurso extremamente raivoso, escatológico e muitas vezes preconceituoso. Veja só alguns trechos do artigo Mentiras Gays, que está na primeira edição do livro O Imbecil Coletivo, na publicação original de 1996 pela editora da Faculdade da Cidade. Abre aspas para Olavo de Carvalho. O homossexualismo funda-se menos num gosto determinado do que numa determinada repugnância. Se existe, portanto, um direito ao homossexualismo, existe igualmente um direito a sentir e expressar repugnância por ele. Fecha aspas.
Os dois livros do Olavo pela Record foram lançados em momentos bem centrais da política brasileira. O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota foi lançado na onda das manifestações de junho de 2013, que começaram como protestos contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo, mas que canalizaram um grande sentimento antipolítico na sociedade, com traços que já apontavam para o extremismo que estaria por vir. A onda dos protestos acabou migrando depois para a reivindicação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e a direita e a extrema-direita também viram nas ruas uma forma de se fortalecer. Lá na época do impeachment, em 2016, os opositores do PT já dividiam espaço com quem pedia golpe militar no Brasil, por exemplo. Já o livro O Imbecil Coletivo foi relançado pela Record em 2018, ano da eleição para presidente de Jair Bolsonaro. Um político de extrema direita, defensor da ditadura militar, defensor da tortura, uma pessoa com traços racistas e homofóbicos que soube usar a seu favor o sentimento antipolítico da população. Ele abraçou essa aura de outsider mesmo sendo deputado federal há 30 anos.
Olavo embarcou na campanha do Bolsonaro, foi visitado pelos filhos do então candidato. Filhos, aliás, que ajudaram a aproximar o polemista do então candidato. Olavo era um nome que na época eletrizava muito a militância bolsonarista nas redes sociais. E depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, o escritor virou uma espécie de iminência parda do governo e os seus simpatizantes com cargos na máquina federal formavam um bloco que a imprensa apelidou de ala olavista. O escritor foi consultado sobre a indicação do Ricardo Vélez Rodrigues para o Ministério da Educação, por exemplo. E o sucessor do Vélez, o Abraham Weintraub, elogiava o Olavo sempre que tinha oportunidade. O ex-chanceler Ernesto Araújo e o assessor da presidência Felipe Martins talvez tenham sido os que tenham levado o olavismo mais longe dentro do governo Bolsonaro. Foi sob a gestão do Araújo que o Itamaraty encarnou uma cruzada contra um tal de globalismo, um termo que se popularizou no Brasil justamente por meio do Olavo de Carvalho e que se referia a uma suposta ação orquestrada de elites internacionais para conduzir a globalização de acordo com valores liberais.
Os seguidores do Olavo, nomeados no governo federal, eram os pontas de lança de uma guerra cultural. Uma guerra conduzida por um discurso moralista para combater um suposto domínio de valores de esquerda na área da cultura, com o argumento de salvar a nação do comunismo. É bem louco falar isso assim, mas ainda é um tipo de discurso que é muito reproduzido por aí e que continua integrando a máquina federal. Veja o caso do Dante Mantovani, que não está mais lá. Ele é ex-presidente da Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, que dizia que o rock leva ao aborto e ao satanismo. E veja o discurso de uma pessoa que está ainda na máquina federal, Rafael Nogueira, um monarquista que dirige a Biblioteca Nacional. O Nogueira é uma pessoa que romantiza sempre que pode a colonização portuguesa. São pessoas que se viram imbuídas da missão de resgatar uma arte patriótica, nacional e mitos da monarquia. Um episódio marcante dessa guerra cultural olavista do governo, por exemplo, foi quando o ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, copiou um discurso do ex-ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, num vídeo de divulgação de um Prêmio Nacional de Artes, que acabou sendo cancelado depois. O Alvim foi demitido.
Tanto o Olavo de Carvalho quanto o Jair Bolsonaro aproveitaram um movimento de ascensão da extrema-direita mundial na Hungria, na Polônia, na Itália e nos Estados Unidos. E, nos Estados Unidos, o Bolsonaro buscou seu principal aliado externo, o ex-presidente Donald Trump. O estrategista-chefe do Trump, na vitoriosa campanha dele de 2016, o Steve Bannon, passou a se dedicar a articular movimentos populistas de direita pelo mundo, isso depois dele ser demitido da Casa Branca. O Bannon via no Olavo um ativo valioso para o seu projeto. E em março de 2019, o Bannon participou de um jantar na residência do embaixador do Brasil nos Estados Unidos na época, o Sérgio Amaral, do qual também participaram o Olavo de Carvalho, que mora, inclusive, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, e o próprio Bolsonaro, empossado havia 2 meses.
E o que eu sempre sonhei foi libertar o Brasil da ideologia nefasta de esquerda. Um dos grandes inspiradores meus está aqui à minha direita, o professor Olavo de Carvalho. É um inspirador de muitos jovens no Brasil. Em grande parte devemos a ele a revolução que estamos vivendo. O Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer. Que eu sirva para que...
Você ouviu aí o Bolsonaro, dando uma baita moral para o Olavo de Carvalho em 2019. Mas a influência do escritor sobre o governo agora em 2021 parece não ser mais a mesma.
Olavo de Carvalho tem 74 anos e já foi comunista, diz ter participado da luta contra a ditadura militar. Depois, ele se tornou radicalmente anticomunista. No fim dos anos 70, ele passou a viver como astrólogo e depois, nos anos 80, se converteu ao islamismo. Aí ele abandonou o islamismo e se tornou um cristão fervoroso. Nos anos 90, ele começou a assinar colunas em jornais brasileiros, chegou a assinar uma coluna no jornal O Globo, por exemplo. E também ia disseminando obras de autores estrangeiros conservadores aqui no Brasil. Em 2005, o Olavo se mudou para Virgínia, onde vive atualmente. Foi lá que ele lançou um curso online de filosofia em 2009, um curso que ele mantém até hoje e que é sua fonte oficial de sustento.
Muitos dos chamados olavistas do governo Bolsonaro são alunos saídos desse curso. mas o fato é que o olavismo começou a aparecer menos de uns tempos para cá. A briga começou com os militares, ainda na época em que o general Carlos Alberto dos Santos Cruz era ministro da Secretaria de Governo. Os dois trocaram ataques públicos, e o Santos Cruz acabou sendo demitido depois, mas por divergências com alguém mais próximo do presidente, o seu filho Carlos Bolsonaro. Na educação, a curta gestão do Vélez em 2019 foi marcada por uma disputa interna na pasta entre seguidores do Olavo e militares. E essas disputas vinham ao conhecimento da imprensa muitas vezes por meio do próprio Olavo, que vira e mexe usava as redes sociais para convocar os seus alunos a abandonarem o governo. Algo que acabava não acontecendo.
Na pandemia, o Olavo disseminou muito o discurso negacionista nas redes sociais. Falou contra a vacina, falou a favor da cloroquina, exortou os militares a dar um golpe em favor de Bolsonaro. Mas tudo isso ao reboque do presidente, que tem um palanque muito maior e que, portanto, era o principal disseminador desse tipo de ideia. O último ministro olavista raiz a cair do governo foi o Ernesto Araújo, em março de 2021. Ele entrou em atrito com o Congresso e sucumbiu às pressões pela má gestão diplomática na pandemia. O Felipe Martins, que é amigo dos filhos do Bolsonaro, continua como assessor especial do governo. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público por ter sido flagrado pelas câmeras fazendo um gesto associado a supremacistas brancos, isso durante uma sessão no Senado.
Até na cultura, os olavistas começaram a perder espaço, apesar de ideias radicais continuarem por lá. Desde quando Mário Frias assumiu a gestão em 2020, seguidores do escritor entraram em confronto com o atual secretário e a entrar em embates com André Porciúncula, o PM que é o número 2 do Frias.
E comercialmente, o Olavo também passa por um momento difícil. A campanha Sleeping Giants do Twitter, que cobra patrocinadores sobre o financiamento a perfis que promovem desinformação e discursos de ódio, fez uma ofensiva em 2020 para secar a fonte do escritor. Meios de pagamentos usados pelo Olavo para receber as mensalidades dos seus alunos, como o PayPal, baniram o curso dele. O Olavo também passou a enfrentar dificuldades para se financiar, isso tudo em meio a condenações judiciais para indenizar pessoas que ele ofendeu, como o cantor e compositor Caetano Veloso e o ex-deputado federal João Willis.
No começo de julho, o Olavo de Carvalho veio para o Brasil para tratar de problemas de saúde. Ele foi internado no INCOR, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. E o escritor foi alvo de críticas porque ele veio se tratar no sistema de saúde pública brasileiro, sendo um ardoroso defensor do modo de vida americano, onde os tratamentos hospitalares são caríssimos. Fumante inveterado e orgulhoso, ele tem histórico de doenças respiratórias e foi internado na UTI após, segundo o hospital, passar mal no voo que o trouxe para o Brasil. Ele passou 10 dias internado, teve alta, mas voltou a dar entrada no INCOR para fazer um cateterismo de emergência. Ontem, quarta-feira, ele recebeu alta de novo.
O momento do governo Bolsonaro é de composição. Afinal, ele tem dois desafios pela frente. Evitar um impeachment por causa de suas ações e omissões na pandemia da Covid-19 e tentar angariar apoio para se reeleger em 2022. E o Centrão, para essa tarefa, aparece como um grupo muito mais capaz de entregar o que quer o presidente no momento do que a turma do Olavo de Carvalho, até do que a ala dos militares. Por isso, o Centrão entrou de vez no coração da máquina pública com a nomeação do senador Ciro Nogueira, do PP, para a Casa Civil. Os militares, desafetos do Olavo, continuam no governo, apesar de serem cada vez mais empurrados para o lado pelo Centrão. E o presidente, por sua vez, vai acenando para os seus apoiadores mais radicais, aquele núcleo duro de apoio, um núcleo que integra os 20% e poucos que consideram seu governo ótimo e bom. Para isso, ele vai falando de fraude em eleições, fazendo ameaças de ruptura democrática se não tiver voto impresso. O extremismo que une Bolsonaro e Olavo, portanto, continua por aí, para manter os seus eleitores mais fiéis. Mas o polemista já viveu, com certeza, momentos de maior destaque no círculo de poder nacional. A ver qual será o papel do Olavo de Carvalho na tentativa de reeleição de Bolsonaro em 2022.
Nessa quinta-feira, o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica da sua história na ginástica artística feminina. A Rebeca Andrade conseguiu em Tóquio o que grandes ginastas como Daiane dos Santos e Daniela Hipólito não conseguiram, e subiu ao pódio com uma medalha de prata na competição individual geral. A redatora Isadora Rupp vai falar um pouquinho aqui com a gente sobre o tema. Isadora, como foi o desempenho da Rebeca nessa Olimpíada?
Essa é a segunda Olimpíada da Rebeca, que tem 22 anos. Ela passou por 3 cirurgias antes de chegar a Tóquio e causou uma forte impressão logo de cara, quando conquistou a segunda melhor nota das semifinais na categoria individual geral. Ela ficou atrás só da Simone Biles. A estrela americana acabou desistindo da prova por questões de saúde mental. O individual geral é composto por 4 aparelhos, salto, barras assimétricas, trave e solo. Na final, ela terminou com o melhor desempenho geral nos 2 primeiros, mas acabou sendo ultrapassada pela americana Sunisa Lee, que ficou com o ouro. Uma coisa que também fez sucesso foi a trilha sonora escolhida pela Rebeca para suas apresentações no solo. Era uma composição que mesclava Tocata e Fuga, do Johann Sebastian Bach, com uma versão orquestrada de Baile de Favela, um funk do MC João.
E como está repercutindo essa medalha da Rebeca?
A Rebeca nasceu em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e dividia uma casa de 1 cômodo com a mãe, que era empregada doméstica, e 8 irmãos. Por causa da origem humilde, muita gente está destacando os desafios pelos quais a Rebeca teve que passar. Por exemplo, pegar 2 horas de ônibus para ir, mais 2 horas de ônibus para voltar para treinar quando ela era criança. Isso não é novo nessa Olimpíada. Aconteceu também com o Ítalo Ferreira do surf, que passou por dificuldades até virar a estrela mundial que ele é hoje.
Valeu, Isadora. Amanhã você lê o texto dela no nexojornal.com.br.
E no meio da Olimpíada, o Japão superou a marca de 10 mil casos diários de Covid-19 pela primeira vez na pandemia. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Japão ultrapassou ontem, na quinta-feira, pela primeira vez, o recorde de 10 mil casos de contaminação pela Covid-19 registrados no intervalo de 24 horas. Essa notícia fez o governo acender o alerta no meio da realização dos Jogos Olímpicos. A cidade de Osaka e outras 3, na região ao redor de Tóquio, devem entrar em estado de emergência, o que implica na imposição de medidas mais restritivas à população. A imunização ainda não é suficiente no país. Até a data do anúncio desse novo recorde, 27% dos japoneses tinham tomado as 2 doses, ou a dose única, quando é o caso, e outros 11% tinham tomado apenas a primeira dose. Uma parte da preocupação do governo é, obviamente, uma preocupação sanitária, de saúde. Como em todos os países do mundo, o Japão também tenta evitar que o afluxo de doentes sobrecarregue o sistema hospitalar. Por isso, a atenção com aumento incomum no número de casos de novos contaminados. Mas uma outra parte da preocupação é política. O primeiro-ministro Yoshihide Suga está bancando a realização das Olimpíadas, mesmo com risco de trazer tantas delegações internacionais ao país no meio da pandemia. As pesquisas mostram que 30% dos japoneses estão contra a realização dos Jogos nesse momento. Há uma semana, a emissora NHK mostrou que estavam faltando testes para detecção de Covid dentro da Vila Olímpica. Quando a Olimpíada acabar e a poeira da atenção internacional baixar, o Japão terá pela frente uma importante eleição parlamentar nacional. Os Jogos terão deixado então um legado de realizações, um rastro de contaminações e de novas variantes no país.
Dos percalços do guru bolsonarista, passando pela primeira medalha brasileira na ginástica artística feminina e fechando com o aumento da Covid no Japão, durma com essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isadora Rupp, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!